Fala, meus descendentes!
Fala, meus testes de DNA!
Mano do céu, esse episódio é muito especial porque a gente vai mergulhar nas nossas origens. Essa hora chegou. Será que a gente vai descobrir qual geração da família do Modi ele pegou a mania de dormir com a mão na cara?
Ah, e será que finalmente vamos entender de quem que a Foquinha herdou aquele soninho que aparece do nada quando a gente dá o play na série?
KKKKK, André. Bom. Eu sou doida para descobrir mais sobre a minha origem e tudo isso foi possível graças ao meu DNA, empresa de tecnologia que oferece o teste definitivo para você ter acesso às suas informações genéticas.
É demais, eu não sabia nada da origem da minha família. É impressionante, eu fiquei muito chocado com os resultados. O meu sonho era fazer um teste desse de ancestralidade e vocês podem terminar esse episódio, Doninhos, e ir atrás dele também, pelo amor de Deus, vocês vão pirar.
Sim, esse teste observa a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos tataravós dos seus bisavós. Que bafo, né? Vocês podem comprar lá no site meudna.com.
Entra lá, gente. A coleta é super fácil com um cotonete especial que você mesmo faz em casa.
Ai, obrigada demais, meu DNA. E ó, gente, postem os resultados de vocês com a hashtag #MeuDNADiz pra gente ver, porque eu tô muito curiosa pra saber como que foi o resultado de vocês. Agora bora descobrir se o nosso passado nos condena nesse episódio que promete ser hit.
Ah, eu já tô abrindo o meu aqui, hein, Modi?
Bora.
Half Death.
Ah, minha terra nostra. A ancestralidade provou que a Márcia Sensitiva nos disse: somos mesmo almas gêmeas.
Nem sei por onde começar, Modi.
Olha, Modi, eu tô desesperado para abrir esse link aqui. Que chegou, e aí o que que a gente fez? Vamos abrir no episódio, né? Que é o React.
Exatamente. É
É
o
o React que
React.
engaja. É o React que engaja.
Para quem não estava sabendo, a gente até fez um post no Donos da Razão Pod, né, lá no Instagram, contando o que a gente ia fazer e tal. Então rolou, tinha uma galera muito curiosa para saber quais seriam os resultados. Então eu sei que muita gente está curiosa para saber o que vai dar. E eu tô muito curiosa, porque eu sempre quis fazer esse teste.
E aí eu acho que a gente tinha que fazer, mas também, já que a gente vai no React, já que a gente é engajado, a gente é jovem, a gente é da comunicação, né? A gente gosta de engajar, né? Tem
Adorei.
o negócio
Autoestima é
do
tudo. Autoestima é tudo.
criador, né, que chama. Tem o negócio do expectativa e realidade.
Sim.
Será que a nossa expectativa de quem a gente é, da onde a gente veio, tem a ver com o nosso resultado final?
Será, Carlinho TikToker? Vamos fazer o expectativa realidade?
Carlinho, o TikToker é um bom personagem pra eu criar aí, hein?
É. Você que falou uma vez, não foi esse nome?
Ah, deve ter falado. Eu uso Carlinho pra qualquer coisa,
É,
assim, que
então.
eu.
Então, ó, vamos lá. Eu acho, assim, uma coisa que a gente até tinha falado naquele post, que vai dar Itália para os dois, né? Porque o meu sobrenome é italiano e o seu sobrenome Mainente também
Sim.
é italiano. É,
É.
o meu nome, né, para quem não sabe, é Fernanda Rocha Catania.
Certo.
Catania é italiano e Rocha, pelo que eu sei, é espanhol. Então, e minha mãe tem Martos no nome também, que se eu não me engano também é espanhol. Então eu acho que o Martos e o Rocha da minha mãe são espanhol e o do meu pai, Catania, é italiano que eu sei. Eu sei também que eu tenho bisavós aí italianos.
Certo.
Então, Itália com certeza vai ter, Espanha também vai ter. E acho que no seu vai ter Itália e Brantia é o quê?
Então, Itália com certeza, Mainente não tem como não ser italiano, né? Não tem como ser russo, Mainente.
Não, não tem.
Né? Então,
Não,
Mainente.
pode ser, mas você sabe, você tem certeza, mas nem tinha
É,
italiano.
não, eu tô indo no certo também, mas daqui a pouco eu vou querer arriscar e vou jogar pra você também. Mas, por exemplo, eu vou no
Desafio,
certeiro.
hein?
Porque assim, são 100%, né? A gente vai ter 100% ali dividido em
Tá.
coisas, certo? Então eu chutaria que, sei lá, como eu tenho dois sobrenomes, é uma conta bem burra, né? Foi uma pessoa bem
Ah, você
burra
vai
sobre isso também.
chutar as porcentagens?
É, não. Eu gosto de números,
Que
né, Mude?
isso?
Eu gosto de brincar. Por
Tá
exemplo,
bom.
eu chutaria 50% Itália, certo? O meu nariz também ajuda aqui, né? Tem um narizinho de italiano, o pessoal fala.
Você tem? Não sei. O
Tem
que que
aqui
é
mesmo.
nariz de italiano?
É
É
aquele
pontudinho?
meio pontudinho, assim, sabe?
Mas é tão. É.
É. Eu
Tá
tenho uma
aqui olhando
carinha.
seu narizinho, tentando entender.
Eu tenho uma carinha de italiano. Eu Tenho. O italiano é um dos povos mais sexys do mundo, né? Vamos dizer aqui.
Puxa, homenzarrão.
Vou ter que abrir aqui pra galera, né?
É, enfim. Tá, vai. O charme é italiano mesmo,
Me reconheço como italiano. Então, chutaria uns 50% ali italiano. E aí o meu outro sobrenome, o Brandt, é uma grande incógnita. Por quê? Esse veio lá da minha avó, né? E a minha avó fala que a família dela é da Suíça, certo? Só que o meu avô é Minas Gerais. Então é uma mistura de Suíça com Minas Gerais. Isso é bacana. O que eu sei, né? Eu tô falando aqui porque a gente não sabe nada, né, da nossa ancestralidade. Essa é a realidade, né? A gente tá aqui, a gente sabe do nosso avô, bisavô e chuta. Então eu sei que meu avô, Minas Gerais. E aí a minha avó, Suíça e Iugoslávia, que ela sempre falava, que a avó dela era da Iugoslávia e o avô dela da Suíça, de Zurique. Minha mãe mandou certidão de óbito, inclusive, quando eu falei que ia fazer o teste. Minha mãe falou, tem que ver, ó, porque tem aqui na certidão. Então esses dois eu sei, bisavô. Então eu acho que vai ter um pezinho ali na Suíça, certo? Um pezinho na Iugoslávia. E aí eu acho que minha avó também falava que tinha uma galera da Alemanha ali. Que minha avó até cresceu falando alemão, porque tinha uma parte da família alemã. Então eu chutaria os outros 50% ali, uns 40% dividido aí entre Suíça, Iugoslávia, Alemanha. E aí eu deixo 10% aí pra gente sonhar.
Tá, mas calma aí, que você foi muito detalhado. Eu falei muito básico, agora eu quero falar mais.
Ah.
É, porque eu sei. Bom, eu sei que meus bisavós por parte de mãe. O meu bisavô por parte de mãe era espanhol, a bisavó italiana. Mas eu sei pela minha mãe que os avós dela lá, não sei o que, tataravô, acho que era da Alemanha. Então talvez tenha Alemanha no meu, mas é surpreendente também, porque assim, não sei. Eu sei dessa história aí. E aí, por parte de pai, é muito Itália. É 100%. Meu avô, gente, meu avô e minha avó, eles eram assim, você olhava e falava, gente, é impossível não ser italiano, assim, sabe? Meus avós não nasceram na Itália, nasceram no Brasil. Os pais dele eram italianos, o pai do meu...
Seu pai.
Do meu avô era italiano. Não, os pais dos meus avós. Meus bisavós.
Sim, mas da parte do seu pai, da família.
É, parte do meu pai.
É, que seu pai não José tem como não ser Catânia. Italiano na família, é.
É, e aí que eu sei que veio da Catânia mesmo. De Catânia mesmo, o sobrenome não é à toa. Então assim, é muito italiana a minha família, então acho que a porcentagem Itália aí vai ser a predominante, com certeza. E Espanha pode ser que seja também, porque já que tem um bisavô espanhol e tudo mais, mas talvez tenha uma Alemanha, então... Algo que pode me surpreender, mas é que eu sei, né, que pode ter tido um alemão aí na minha família, mas enfim. Agora então,
é que aí
surpresas.
Tem o lance que é muito legal é que são 8 gerações, né? A gente tá falando do nosso bisavô, são 3 gerações acima
Nossa,
da gente.
Então, por isso que eu tô curiosa, não faço ideia.
E o povo na antiguidade, a gente assistiu as séries aí, a gente viu o Bridgerton, a gente viu, né, o pessoal pula cerca.
Bridgerton.
Pessoal, porque eu acho que eu tenho uma classe também britânica ali que eu posso ter um pezinho no Reino Unido. Sinto aqui um pouco.
Você acha que você tem uma coisa do reggae? Do Simon? Do Duke de Hastings?
Não, porque eu tenho carisma, né?
Ixi.
O Duke.
Aí não, ele tem.
Então, o Duke
que
a gente
isso?
Não sabe,
ele é perfeito.
A gente não sabe se ele não tem carisma ou se o ator é ruim. Essa aí é uma dúvida que a gente só vai descobrir quando ver o próximo trabalho dele.
Não, Moody, eu saquei muito, agora a gente vai entrar no papo de Bridgerton, é isso? Mas porque assim, eu saquei qual é. No começo também, achava assim, poxa, dá uma risadinha, faz uma expressão extra, né, além da de sempre e tal. Porque assim, pra mim, independente da expressão, pra mim tava lindo do jeito que tava, não precisava nem ter expressão ali não.
Ah não, eu também, mas, enfim, lamberia todo, inclusive.
Chegou uma hora ali, que aí quando as coisas mudam em Bridgerton, que eu não vou dar spoiler pra quem não viu… Ele muda um pouco, ele começa a se mostrar mais de expressões. Então eu acho que faz tudo parte do personagem que precisava ser aquilo, entendeu?
Mas quando o ator é bom, isso não fica tão marcado desse jeito estereotipado, que é tipo, nossa, ele tem um problema com o pai, então ele é muito fechado e ele fica com a cara fechada. Enfim, mas aí
é o Monte Castelo do Contra, né? A internet inteira falando bem dele.
Não, eu achei ele lindo, achei ele maravilhoso, achei, tipo, incrível, né? Me apaixonei um pouco, talvez. Me iludi com ele, me apaixonei, me iludi, aquela relação de amor gostosa, mas não acho um bom ator, é só esse o problema. O meu problema não é com o Simon, meu problema é com o rapaz que é no seu nome.
Mas então, veja outros trabalhos para você deduzir se é bom ator ou não, ou se é só um personagem que você não gostou.
É, mas aí, é, tá bom. Tudo bem, vamos voltar aqui então.
Vamos voltar a falar de ancestralidade.
Fizemos aqui um adendo. Tá. Então é isso. Tipo, então tem quatro gerações para trás que o pessoal pode ter pulado a cerca. A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a índole delas. Então, podem surgir surpresas.
Tá, não tem nada a ver com índole, o que a gente vai ver, mas enfim.
Tá, tem.
É, surpresas que você acha que pode ter. Que você... Não sei se surpresa, que não dá para saber que surpresa vai ter, mas o que você gostaria de surpreender de que tivesse?
Puta, isso é tipo um lugar que fala assim, caramba, eu queria ter um pouquinho do sangue daí, né?
É, não sei, eu sei lá. Não queria ter o sangue, eu queria ter de todo lugar, porque eu acho... O mundo é muito incrível e vasto, né, Moody? Então, por mim, eu queria ter de tudo.
Ah, é uma natureza linda e abundante. Mas eu gostaria que a minha família, há 400 anos atrás, tivesse pulado a cerca e ido pra Argentina. Eu queria ter alguma coisa de Argentina no meu sangue.
Eu amo.
Eu sinto que eu tenho um carinho que eu não devia ter por argentinos. É uma coisa que não deve ser normal.
Então, isso que, na verdade, a minha pergunta era mais nesse sentido. O que você sente que pode ter de surpreendente, entendeu?
Aham.
Então, Argentina,
aí, tá.
Você acha que pode ter?
Então, eu acho que pode ter porque a gente cresceu pensando que a gente tinha que odiar argentino, né? Pensando aqui no jeito global, né?
Geral,
brasileiro,
né?
Brasileiro odeia argentino, que argentino não sei o quê. E eu, desde que eu antes de trabalhar, eu já curtia, já adorava. E adoro os filmes, tipo, consumo muita coisa da Argentina, inclusive playlist dos mais tocadas da Argentina até lá no Spotify.
Verdade. O André,
então, não sei, eu tenho um carinho que às vezes eu penso, sei lá, às vezes você tem um paladar de uma comida específica, será que tem a ver com a sua ancestralidade, também do país que você família pode ter ido? Então, acho que a Argentina pode ser pelo carinho que eu tenho aí, é inexplicável pela Argentina. E vamos pensar uma surpresa mais louca, assim? Caribe.
É, não é por gostar. Não é por gostar que eu tô falando. Porque
tá.
Se for gostar, tem tudo, né, que a gente gosta.
Não, assim, mas é que eu...
Eu vou ficar feliz com qualquer um.
Não,
mas entendi o que você quis dizer da Argentina. Entendi.
É
sua ligação,
eu tenho uma coisa,
conexão.
Uma conexão que talvez tenha a ver com a ancestralidade.
É.
Mas posso estar totalmente equivocado e a gente vai descobrir daqui a pouco. É, mas Caribe, queria ter uma... Queria ser surpreendido e falar assim, André tem 8% do Caribe. Assim,
pode
porra.
Encontrar algum parente no Caribe e lá ficar.
Pois é.
Olha só.
Punta Cana, por que não? 8% Punta Cana, República Dominicana.
Aí eu posso evitar um pouco. A Punta Cana eu pulo, mas se eu tiver uma outra, tá bom, tô brincando. Mas, ó, eu acho que eu posso ter alguma coisa também na América Latina. Porque eu acho que eu tenho essa coisa do sangue latino,
tem,
além
tem
do
muito,
Brasil,
muito.
Né? Óbvio,
você,
o Brasil
você...
é muito latino.
Você é praticamente uma Rosalía das Perdizes.
Não exagero. Mas Rosalía é espanhola, tá, Moody? Vamos só
Latina.
Corrigir aí. Ah, tô falando da América Latina.
Ah, tá. Mas tem a...
Não de língua latina.
Mas tem a coisa latina ali, né?
É, da língua latina. Mas eu tô falando da América Latina.
Tá bom.
Tá? Principalmente ali, né? Ah, vamos falar de América do Sul. Então, assim, eu sinto que eu posso ter alguma coisa, ou uma coisa América do Norte pro México, não Estados Unidos, México. Não
México
sei,
é
eu sinto que eu tenho uma coisa mais latina além do Brasil.
Uhum.
E eu ia amar, porque América Latina é tudo. É, bom, ou alguma países de língua latina, eu já falei, né? Espanha, que eu posso ter. Então, essa coisa que você falou da Rosalía, de repente, né? Bate.
Uhum.
Agora, que mais? Sei lá, uma coisa muito... Que eu ia ficar muito surpresa. Uma coisa meio Ásia. Que ia ser foda, imagina. Ásia.
Ia ser bom, hein?
Totalmente diferente. África, eu ia achar incrível. Assim, ia achar incrível tudo. Não sei nem o que esperar. E eu nem sei como é que vem o resultado, né? Então, por isso que eu tô curiosa. A gente tá falando de continente, de não sei o quê. E eu não sei como é que vem, se vem geral, se vem especificado, então tô curiosa pra isso.
A única coisa que eu sei, que eu vi lá, é que ele vem na porcentagem. Então,
na
tipo,
porcentagem.
Você tem 100% do seu DNA e eles dividem
então,
isso por país. Eu não sei se é, de repente
detalhado.
Vai aparecer 100% italiano, isso assim, porra, e também
aí
perdeu a graça.
Aí muita coisa. É. E aí, o que mais? A gente vai direto? Já deu pra fazer expectativa, Moody? Tá satisfeito?
Eu acho que sim, hein? Tô pensando aqui como é que a gente faz, o que mais a gente pode botar para pro tombo ser maior ou pra gente ficar mais feliz. Então vamos lá, só recapitulando. Então, país, vamos falar nome de países, então, tá? Que aí, os países que a gente falou aqui que a gente acha, certo?
Tá.
Eu acho que eu vou
Porque
ser...
Porque eu não falei muito país, né? Mas tudo bem, vai.
Vamos de país, então. Aí depois tá. A gente vê quantos a gente acerta. Eu falei de Itália. Aí depois falei de Suíça, Iugoslávia, Alemanha. E 10% deixei aberto pra sonhar.
Nossa.
Que é 10% pra vir uma novidade aí.
Que pode vir uma Argentina, pode. Vir uma outra coisa.
10% pra sonhar. Esses daí são os países que eu acho que com certeza estarão.
Então, o que eu acho de certo? Itália, Espanha, Alemanha e... E eu sinto muito forte, então vou colocar como confirmado, algum outro país da América Latina, além do Brasil.
Tá.
Tenho essa sensação. Então, esses quatro eu acho que certeira. E o resto ali de surpresa, o que vier, vou surpreender além disso e vou ficar feliz.
Imagina vem uma Austrália do nada.
Do nada, uma Oceania ali.
É, então, pois mas gente. É que esse daí é muito longe, né? Porque eu acho que daí? Pra viajar aí, pra viajar
oito
pra transar...
gerações, Mode, oito gerações. Bom, então, vamos lá? Quem que vamos. Vai abrir primeiro?
Eu vou abrir primeiro.
Eita, vai. Tá nervoso.
Vou abrir aqui. Imagina, esqueci o login. Aí acabou o episódio. Não, acabou o episódio. Ih, esqueceu o login do Donos da Razão aqui do
não,
aplicativo.
Não, tá aqui no gatilho.
Vai, meu DNA. Enter. Pimba. Olô!
E aí, Modi?
Não.
Tô nervosa, fala logo.
Não, chegou errado. Os caras botaram o login errado.
Modi, vai!
Não é possível. Eu falo o meu e depois você abre e fala o seu? Melhor, né?
Ah, eu vou abrir então, porque eu tô nervosa pra ver
não.
O meu.
Pra ver a sua reação.
Eu vou abrir.
Tá, então
posso
vai.
Posso abrir o meu pra ver?
Então vai, reage aí pro Brasil,
calma
vamos
aí.
Ver.
Calma aí, deixa eu abrir aqui o meu. Cadê? Deixei aqui no gatilhinho. Tô nervosa. Eita! Modi!
Mais acertou ou mais errou?
Cara, nossa... Eu acertei umas coisas, mas outras aqui...
O meu acho que vem enganado mesmo.
Tem um negócio bem surpreendente no meu. Bem surpreendente.
Eish,
vai, então... Modi, fala o seu logo então. Vai, vamos lá. Chega de suspense, tá muito... como é o nome do...
João
para,
Kleber.
Para. João Kleber.
Eu vai. Queria então, antes da gente falar o nosso resultado de DNA, queria agora que o Henrique botasse aqui a vinheta do programa do Ratinho pra gente. Como é que é o xaropinho? Como é que é? Faz um xaropinho pra gente, na moral, vai. Faz um xaropinho, é só isso que eu preciso. É só isso que eu preciso. Vai.
Pera.
Tá aí, gente. Pra quem queria saber a identidade do xaropinho.
Ah, ficou bom o seu, hein, Mude? Faz de novo.
Então, depois dessa vinheta maravilhosa, dessa imitação do xaropinho, devo confessar aqui. Agora eu vou falar, não tem mais papas.
Chega, Mude, vai falar logo.
Mude, 98,7% europeu.
Puxa!
E aí agora...
E nesse, o resto?
Calma, esse europeu tem várias novidades aqui.
Tá, mas é, eu, agora vamos eu vou... explicar para quem não conhece, que é o seguinte, como é que aparece o meu DNA? Você entra lá e aparece a sua composição genética pela porcentagem, quantos por cento você é de cada continente. E aí você aperta e consegue ver detalhes dentro dessas porcentagens, quantos por cento de cada região do continente você é.
Então vamos lá, de continentes, 98,7% europeu, e 1,3% da América. E aí, o da América, que é o legal, que é o lugar da América, nativos da América Central, minha ancestralidade. 1,3% nativo da América Central, que são o quê? Maias. Deixa eu até abrir aqui, ó.
Eu tô chocada.
Vamos ver aqui no mundo. Maias, Zapotecas e Astecas.
Modi, são tipo os primeiros uhum. povos, né?
Uhum.
Os primeiros povos que chegaram na América.
É isso.
Arrepiei um pouco.
Ó, na América Central, os nativos americanos compuseram povos como os maias, zapotecas e astecas, entre outros. A civilização maia estava presente nos territórios atuais do México e Guatemala, mas foi exterminado pelos exploradores espanhóis que chegaram à América no século XVI.
É.
E aí se explica um pouco a minha descendência aqui da Europa, que tem bastante Espanha que eu não esperava. Ou seja, algum espanhol foi lá no século XVI, transou com uma asteca, certo?
Certo.
E aí saiu 1% de André Brandt.
Gente, que
caramba.
Loucura.
Caramba. Esse aqui é muito bom, que você começa a clicar aqui, é um caminho sem volta.
Tá, fala do resto.
Tá, então vamos lá. Agora eu vou esmiuçar meus 98,7%, hein? Moody, eu errei tudo.
Sério?
Eu errei tudo.
Não, impossível.
Eu acertei uma coisa.
Você falou que 50% era Itália, né?
24,2% sul da Itália.
Caraca! Ah, será que a gente tem parentes próximos?
Sul da Itália. E aí, olha só. 8,6% de Grécia.
Ah.
E 3% Malta.
Mentira.
Aí, vamos lá. Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, 27,8% Portugal e Espanha.
Gente, é muito. Quanto que tem de Itália mesmo?
24.
20... Nossa, é quase ali.
Eu sou mais
você
português
é mais Portugal
e espanhol.
Caramba, Moody, eu tô chocada.
Do que mainente.
E tá no seu italiano. Tá no seu italiano.
Pois
tá
é.
Tá no seu sobrenome.
E aí agora vem um negócio aqui que inimaginável. Que é um negócio aqui que eu vou ter que ligar pra minha família acabando o episódio aqui e falar: vocês foram enganados e vocês estão enganando a gente.
Foram enganados.
21,2% irlandês.
Não.
Irlanda.
Ah, não. Não. E a Suíça?
Não tem.
Sua avó foi enganada.
21,2% do meu DNA é irlandês. Eu tô perplexo, né? Como diz.
Não, eu falei sua avó foi enganada, mas não foi, né? Pode ter alguém nascido no,
ah, não,
na
pode,
Suíça.
É.
Mas, gente, tô chocada.
E aí, calma.
E Brandt é alemão.
Então, ele é meio suíço, meio alemão.
E não tem ninguém, não tem nada no seu DNA.
Nada.
Eu tô em choque.
E aí, agora, tem outra coisa muito boa.
Tá vendo? Às vezes não tem a ver com o sobrenome. Nossa, tô muito em choque.
Porque o sobrenome, eu acho que com 300 anos atrás, é um negócio que as pessoas iam carregando e foda-se, né? Aí, olha só. Leste da Europa, 9,8% russo.
Moody, você é muito europeu. Que é isso?
E 4% que sobrou, Escandinávia.
Eu tô em choque.
Escandinávia, pra quem não sabe, aquela regiãozinha ali, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, eu tô ali. Você acredita, Moody? Eu tô agora vendo um mapinha deles aqui, né? Da
tem
região
um mapa
da Rússia aqui, que pega, ó, no, aqueles, quando você clica, tem um mapa que mostra o pedaço do lugar, né?
Uhum.
A abrangência dele aqui. Então o meu aqui, quando eu clico na Rússia, ele pega bem pro leste aqui. Então tem Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia e um pedaço da Ucrânia. Caralho.
Mentira, eu tô chocada.
E Irlanda, ó. Irlanda é coladinha no Reino Unido, né? Já falei ali que
lá
tinha uma coisinha.
Ah, tá.
Não, mas
nada
agora
a ver.
Malta. E, tipo,
Malta, gente.
E Malta é uma ilhazinha. Aí você começa a ver, né? Que é uma ilhazinha perto da Itália. Aí você já vê esses 24% italiano.
Olha,
foi
tá vendo?
Foi transar em Malta. Nasceu gente. Ou da Grécia aqui, porque aí, olha só, a Grécia tá do lado de Malta. Transou, depois cresceu em Malta e foi transar na Grécia. Caralho, a galera transava demais.
Eu tô em choque, Moody, juro, de verdade. Eu tinha certeza que ia ter no seu muito Itália e que ia ter alemão ou suíço ou os dois.
Eu tô meio suado aqui. Do nada.
Suou o buço?
Eu tô suado. Suvaco mesmo.
Suacão suado. Vamos falar do meu?
Caramba.
Tá preparado pro meu, Moody? Você não tá preparado pro meu.
Eu não tô preparado pra mais nada agora, Moody.
Não,
mas
eu não
lá
sei qual que é mais surpreendente, se é o meu ou o seu. De verdade,
e
eu não sei dizer.
O seu tá nesse nível de surpresa?
O meu tá, Moody. O meu tá.
Moody,
vou falar.
Já pode marcar um call com a nossa família daqui meia hora, hein?
Sim, Moody. Vamos lá. O meu é 92,1% Europa.
Ok.
7,9% da onde?
Da América.
Ásia.
O que? Não.
Eu falei que pra mim ia ser a maior surpresa.
Não.
Não, você não sabe o que dentro da Ásia, qual que é a região. Falo já?
Fala, né?
Ou vou na da Europa primeiro?
Vamos segurar então, vai. Vai.
Vamos segurar, vamos fazer o João Kleber.
Isso, destrincha.
Do Ratinho.
Ah, eu achei que agora você imitou a risada do João Kleber.
Não, foi o Ratinho. Rapaz!
É bom.
Ah, fiz, agora fiz.
Então vai,
agora eu fiz.
Vai, xaropinha.
Tá, vamos lá. Europa, 46,4%, que é a maior porcentagem, sul da Itália, o que faz muito sentido.
Ok.
Né? Mas eu achei que até ia ser mais, né? Não tinha muita noção. Já sul temo, da Itália,
já Catânia. Temos um match aí, né? Eu tenho 24% do sul da Itália, então tá tudo ali na região.
Modi, a gente tá ali, ó. E Catânia, né? Tamo ali. Não foi alguém da tua família que falou que te conhecia alguém de Catânia?
Acho que sim, eu
tenho essa... Manda uma mensagem pra sua mãe.
Eu acho que é da...
Eu tenho
meu
uma
pai
breve lembrança de que a sua mãe já me falou que alguém da tua família veio de Catânia. Manda uma mensagem pra sua mãe.
Agora aqui? Vamos lá, então,
é,
peraí.
É, Moody, vai.
Calma. Fala, mãe. Tudo bem? A gente tá aqui gravando o episódio aqui, vendo nossa ancestralidade. Tô um pouco perplexo com algumas coisas que aconteceram aqui. Depois a gente precisa conversar sério, tá? Sobre a nossa família.
Ai, que exagerado.
É, mas esse é um outro assunto. Descobrimos que a gente tem muita porcentagem do sul da Itália, tanto eu quanto a Foquinha. E ela disse que ouviu você falar, ou alguém da nossa família falar, que conhecia alguém que veio de Catânia.
Que tinha alguém da família, eu acho.
De alguém da família, enfim. Se isso for verdade, responde aqui pra nós e explica essa história aí, que tem muita história mal contada aqui, viu? Mandei esse áudio hoje pro grupo da família, achei que tinha mandado pra minha mãe, só mandei no grupo da família, daí o João Pedro. Falaram alguma coisa de mim aí nesse teste? Ele acha que é isso. Alguém fala assim, João Pedro.
Ele acha que é isso, né? João Pedro. Ah. Mas o resultado dele vai dar igual ao teu,
Vou
né?
pedir pra ele mandar um áudio aqui, perguntando as dúvidas dele que ele quer saber. É. Já que ele não teve acesso a esse resultado. Ô, João, estamos aqui
virou
no,
isso, o episódio,
no,
né?
No meio do episódio. O que você quer saber da sua origem? Eu tenho aqui o resultado na mão. Você quer saber de onde você veio, de onde seus avós vieram, de qual país você queria, ter crescido, nascido? Manda aqui que eu vou te responder tudo.
Bom, vamos lá, né? Vamos focar aqui no meu negócio?
Vai.
Obrigada. 46,4% então é sul da Itália, 18% Portugal e Espanha.
Ah lá,
Muito bem, eu falei
aí,
Espanha, tinha certeza. Portugal, legal também, né? Uhum. Tá ali, faz muito sentido. Agora, vamos lá. Uma coisa, uma coincidência aqui, outra coincidência com o Modi. 15,5% Grécia.
Olha aí.
Modi, tô com medo. Será que a gente tem parentes que transaram?
Vamos ter que fazer a lua de mel clichê de influenciador na Grécia, é isso?
Ai, eu não reclamo não. Por mim, bora. Quando?
É? Ah, quando você me pedir
quando
em casamento.
Puder, né? Quando eu puder viajar. Vamos lá pro próximo, então.
9,...
Agora uma surpresa, hein? Além da Grécia. 9,7%... Cáucaso, que significa?
O que é isso?
É do Cáucaso, região o quê? Da Turquia. Você acredita?
Turca?
Eu amei muito. Turca, Modi, turca.
Caramba.
Turca, acredita? Aí, bom, 9,7% Turquia. 2,4%, opa, falei errado. 2,4% outra coincidência com o Modi. Escandinávia.
Olha lá.
Região ali.
Será que é uma rota? Será uma rota comum das pessoas de passando, pode de migrando?
Ser.
Aí vai lá, faz um filho aqui.
É
aí fica
não,
um tempo.
Quanto,
aí
tem, outro... quanto tem o teu de Grécia?
Hã?
Quanto tem o teu de Grécia?
Olha, menina, de Grécia eu tenho 8,6.
Eu tenho 15,5. É muito, né?
Quase o dobro.
Sim, muito pensando, né? Bom, então fechou a Europa aqui, né?
Agora que vem o bom, então.
Agora que vem. Tá preparado?
É uma surpresa atrás da outra.
Lembrando que é 7,9% Ásia, né? Surpreendeu. Uhum. A região da onde? Da Ásia? Oriente Médio.
O quê?
Modi.
Não.
Oriente Médio! Agora tem detalhes dentro do Oriente Médio.
Ah, que lugar?
5,7% Palestina.
Caramba, Modi.
Você acredita?
Ué, mas se você for pegar 5%, é bastante coisa.
É, mas eu tô achando que eu tenho um quê de Palestina agora? De físico. Será? Uma coisa assim? Morena? Que pode ser da Espanha também, que pode ser de Portugal, pode ser da Palestina. Eu tô em choque.
Caramba.
E, não, mas calma que eu não terminei. 5,7% Palestina. 2,3% é uma coisa que eu nem sei o que significa. Drusos.
Drusos?
Drusos. Eu vou descobrir o que é, porque eles falam aqui o que é.
É um nome forte, deve ser um povo aí que guerreiro. Eu diria isso.
Deixa eu ver, drusos.
E no próprio site, quando você vê o teste, ele vai te dando os detalhes. Você vai clicando, né? Ele vai te levando pra história, lugar, coisas do lugar.
É, ele te dá, fala coisa culinária. É mó legal. Os drusos são a minoria árabe. Aí, eles compõem apenas 1,5% da população de Israel. Eu tô lendo uma matéria, tá? Nossa, eles são a bravura dos drusos, aqui tá escrito. Igual você falou, guerreiros. São 1 milhão repartidos por 4 países, onde constituem no máximo 3,3% da população Líbano, mas podem não ir além do 0,2% Jordânia. Na Síria, são atacados pelo Estado Islâmico. Em Israel, exigem ser cidadãos de pleno direito.
Tá, é uma galera que tá ali no Oriente Médio migrando, é isso, né? Estão ali.
É, acho que eles são um povo guerreiro que tá ali tentando a sobrevivência.
É,
e que lá... Nossa, deixa eu tentar entender... Lá no início de tudo, gente, peraí, eu tô muito curiosa pra saber dos drusos. Os drusos são uma pequena comunidade religiosa autônoma que reside sobretudo no Líbano, Israel, na Síria, na Turquia e na Jordânia. Eles usam a língua árabe e seguem um modelo social muito semelhante aos dos árabes da região. Não são considerados muçulmanos pela maioria dos muçulmanos da região, apesar de alguns drusos dizerem que a sua religião é islâmica. A maioria dos drusos considera-se árabe, apesar de alguns drusos israelenses não se considerarem como tal. Existem cerca de 1 milhão de drusos em todo o mundo, a maioria dos quais vivendo no Oriente Médio.
Amor.
É.
A única drusa brasileira.
Não, a única jamais. Gente, eu juro que eu tô muito... Ó, a religião desenvolveu-se a partir do Islão ismaelita. Eu tô muito em choque.
É, as puladas de cerca aí da antiguidade. Olha, fizeram...
Os drusos tiveram um papel importante na história do Levante. Eles estavam espalhados pelo Monte Líbano, que era conhecido como a Montanha dos Drusos, e mais tarde no igualmente chamado Monte dos Drusos, na Síria. Os drusos também tiveram um papel importante na Guerra Civil Libanesa. Organizaram uma milícia, provavelmente a mais forte da Guerra do Líbano, sob o comando de Jumblat, em oposição à milícia cristã maronita falangista. Nossa, lembro disso, da história. Eles estavam baseados na área do Monte Líbano, especialmente na região do Shuf. Gente, eu amei. Eu amei. Modi, eu quero saber mais essa cultura. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas ouvindo a gente que conhecem, que tem a família dessa região e que estão, assim, falando um monte alto e falando que eu tô falando coisa errada. Eu quero saber mais, eu juro.
Tamo e aí aqui, na quando descoberta, eu clico.
Gente. Eu tô na descoberta, não conhecia mesmo. Quando eu tô aqui, né, no meu DNA, eles dão aqueles detalhes que o Modi falou, né? Aí ele fala aqui, ó. Tradição. As tâmaras, que representam riqueza e prosperidade.
Olá.
Culinária. Xixibarak é um prato típico do Oriente Médio. Consiste de pequenos bolinhos de massa recheados com carne e servidas com molho de coalhada. Bom, já carne já ficou fora, mas legal. Aí fala do Líbano. Que os drusos estão por aí, né, Modi? Então, assim...
Tá, olha.
Meu Deus, eu não sei...
Esparsa, né?
Druso, mas eu não sei que região que é o druso da minha ancestralidade, né?
Pois,
e
pois
Palestina,
é.
Gente, eu tô em choque.
É, o Palestina aqui, você vai estar tá, tipo, entre Líbano, Cisjordânia, Jordânia, Síria, tipo, você tá num lugar aqui
então,
que...
Os se atravessar o mar também.
Então, se você atravessar o mar do Mediterrâneo, chega na Grécia, entendeu? Então, provavelmente, a galera que tava na Grécia foi pra lá. E aí ficou um restinho de DNA ali.
Então, mas aí eu tô pensando aqui. Ih, panelaço, hein?
7 minutos antes, hein, panelaço aqui. Pra quem não sabe, galera, interrompemos nossa programação. Estamos gravando no dia 15 de janeiro aqui, sexta-feira. Um dia caótico, um dia triste.
Um dia triste.
Um dia que 10 minutos antes de eu entrar pra gravar o podcast, eu vi a notícia que o astronauta Marcos Pontes está construindo uma vacina, segundo o presidente. Então, estamos em colapso geral, estamos tristes, desamparados, sem esperança. Mas
Manaus aí, lutando por oxigênio, é muito triste. Acho que de todas as tristezas que já aconteceram, além, né, de todas as mortes aí com essa pandemia, essa da falta de oxigênio em Manaus, em outras regiões ali amazonenses, nossa, são muito tristes. E a gente está vendo que realmente a gente ia chegar num colapso, né, depois de tudo que nosso governo ignorou.
É, lembrando que hoje é sexta-feira, então vocês estão ouvindo a partir da terça-feira, pode ser que tenha piorado muito, ou pode ser que tenha melhorado, a gente espera, só para avisar que estamos no momento do panelaço, às 8h30 da noite, do dia 15, sexta-feira, e vai ser agora, vocês vão ouvir essa panela aqui de fundo, gente, vai ser, e tem vuvuzela também, não é só panela não.
Tem de tudo.
Que é o vizinho, provavelmente é o vizinho corintiano que treta com os palmeirenses aqui, que essa vuvuzela, isso daqui tem um tempo de validade impressionante, a vuvuzela, porque se a gente for pensar na Copa da África...
A vuvuzela serve aqui no nosso bairro pra jogos, né, que é essa mesma pessoa, Big Brother e panelaço.
É
felizmente
isso.
Contra o nosso presidente.
Esse filho da puta. Então agora...
Tristeza demais, mas vamos voltar a falar aqui.
Voltando ao episódio Donos da Razão 85.
Com trilha sonora de panelas. Mas sabe que eu tô intrigada? Porque assim, eu queria muito saber mais dentro da Palestina. Por quê? Ficou então pra mim claro que, né, então desses 5% de Palestina, não tem drusos, né? Porque eles colocaram aqui que os drusos são 2,26%.
Uhum.
Então nessa, eu queria entender. Ai, gente, tô muito curiosa, meu Deus.
É, um negócio que você não vai conseguir entender, né?
Não vou saber, mas tudo bem. Já tô muito feliz. Não, eu amei. Você gostou? Eu amei os meus resultados. Você gostou dos seus?
Eu adorei o meu. Eu tô digerindo ainda, né? Tô entendendo aqui esse 21% de Irlanda aqui me pegou desprevenido. É o país que eu jamais falaria.
Sim.
E aí eu boto aqui um negócio de tradição. Tem as pessoas vestidas de verde tomando chopp verde no dia de São Patrício.
É, isso aí a gente, todo mundo sabe, né?
É.
Não, mas então, olha aí, tem tudo a ver com você.
Culinário, café irlandês. Bebida que além de café leva whisky irlandês, açúcar e chantilly.
Tudo a ver com você, Moody. Vamos pra Irlanda quando puder.
Lugares,
eu quero fazer um tour, eu quero fazer a viagem da ancestralidade.
Nossa, vamos?
Vamos. A gente vai em todos esses países que estão no nosso ancestralidade.
Moody, isso é
não
bom,
hein? Não é uma boa meta?
Dá pra gente gravar uma série de podcast.
Por favor.
Porra,
e a gente tem que ir atrás de resquícios da nossa família.
Quem gostou da ideia é a favorita, hein?
Não, sério. A gente vê a Aurora Boreal. Que
olha
mais
aqui,
a gente
ó.
Pode ver aqui? Que, ó, a gente pode ir o quê? Itália, primeiramente, né? Catânia, por favor, meu sonho. Sonho do meu pai, quero levar meu pai pra Catânia.
Não,
essa viagem tem que acontecer.
E sabe o que é louco? A minha família, minha avó, sempre teve um negócio. Quero ir conhecer a Suíça, a terra dos meus antepassados. Minha avó foi pra Suíça uns 5 anos atrás com a minha tia.
Mentira, tô rindo com respeito.
Não, e segundo ela encontrou até um Brant lá, que é um ex-parente.
Não, tudo
de
bem, existe só.
Então,
não tá
óbvio,
na...
mas é isso, na cabeça dela, tudo nasceu lá. A família, as pessoas estavam naqueles campos floridos, correndo com as suas flores e colhendo algodão, sabe?
Entendi.
E aí, de repente,
mas então...
Irlanda.
Então, Moody, olha só, eu já tô planejando a sua viagem, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Quero muito essa viagem. Olha só o que a gente vai visitar. Sul da Itália.
Uhum.
E Catânia, falei aqui, quero muito levar meu pai.
Sim.
Muito, 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 minha mãe, meu pai, minha irmã. Grécia, apenas. Portugal e Espanha, que são outros sonhos meus. Assim, um dos meus maiores sonhos aí pra Espanha e Portugal. Turquia, tudo. Escandinávia. Aurora Boreal.
Arara, barara.
Arara,
barara. Arara, barara.
Aurora Boreal. E Oriente Médio, Palestina.
Olha só,
Líbano.
Aqui, ó, olhando o mapa, Moody, ó. E sul da Itália e Grécia estão colados. Então, eles ficam no sudeste da Europa ali. Então, você faz esses dois juntos, sabe? Tipo, fácil.
Sim.
Portugal e Espanha estão do lado. Então, tipo, é isso.
Sim, então já vai sair aí.
É, na verdade dá pra começar por Portugal, Espanha, aí vai pra Itália e Grécia. É tipo, tudo um caminho. Vai, tipo... E aí da Grécia dá pra ir pra Turquia, que é do lado.
Da Grécia pra Turquia, sim. E aí,
aí só a Escandinávia
que é longe pra caralho, né?
É outra viagem essa, que essa daí tem que desfrutar, hein?
Ah, tá, essa tem que ir pra desfrutar, hein? Eu tenho uma amiga lá, uma das minhas melhores amigas, Babi. Babi ouve a gente de vez em quando, então Babi, um beijo pra Babi.
Beijo, Babi!
E ela mora na Finlândia. A gente
já
visita a Babi.
Beijo, Finlândia!
E aí, a Ásia é uma outra viagem, né?
É, então, porque olha só, aí se a gente faz, ó, Portugal...
Ah, eu queria fazer uma tour mundial, queria ir pra...
É, aí...
Porque assim, ó, porque assim, não, vamos falar uma coisa. O Oriente Médio... O que é engraçado que é, né? A Turquia pega o Oriente Médio.
Uhum.
Mas, pelo que ficou claro, a parte da Turquia da minha família é da Europa.
Certo.
Então, daria da Turquia, a gente vai pro Oriente Médio, moço. Tem que ser a mesma viagem, que vai estar do lado.
É, pode ser. Só que aí tem que ver quantos dias a gente vai conseguir viajar.
Essa é um mês viajando.
O lance é, uma viagem é Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Turquia. Na minha cabeça, isso é uma viagem. Certo? E aí esse Turquia pode virar um Oriente Médio ali de rebote.
De passagem.
Isso. São esses seis. Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia e o Oriente Médio ali onde a gente puder ir, né? E aí, a outra viagem, que é uma outra viagem, outro momento, que é outra vibe, né? É Escandinávia. Que é Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia.
E Rússia dá pra ir também.
Que aí é doido.
Que você tem Rússia.
Tem Rússia. É, tem uns amigos lá, né? Tem uns Brant lá, que eu chegar lá e falar, galera, 9,8% Rússia.
Cheguei, hein, galera.
Mostra no aeroporto, já era. Passa
então,
direto.
Dá pra fazer Escandinávia e Rússia.
Uhum.
E faltou o quê do teu mesmo? Irlanda. Irlanda tem que ir.
Puta, mas aí ficou fora de mão, né?
Não, ficou fora de mão agora, e aí?
Deixa eu ver onde tá...
Vai ficar por fora, tá fora de mão.
É, a Irlanda é do lado do Reino Unido. Aí quando a gente for pro Reino Unido por alguma coisa, aí a gente passa na Irlanda, dá um oi pra galera. Caramba, que doideira, né?
Que loucura, mas eu tô muito afim agora dessa viagem da ancestralidade. Meu Deus. Vai ser muito da hora.
E a gente pode ir atrás de pessoas com nosso sobrenome nos lugares mesmo. Deve ter.
Moody, será que a gente tem parentes em comum?
Ah, deve ter.
Tô nervosa agora.
Ah, não, a gente, nós dois?
É?
Acho que não. Aí nem a Marcia Sensitiva aguenta. Fiquei muito contente, agora eu tô mais tranquilo. Tô me sentindo mais russo agora. Tô me sentindo mais frio um pouco.
Ih, nem vem.
Ó, que se juntar Rússia com Escandinávia, é 13% do meu DNA.
Pois é. Ô, Moody, mas responderam ainda a tua família?
Responderam. Chegou uns áudios aqui. Eu nem ouvi, vou botar aqui no fone. Se for bom, a gente usa.
Ih, medo, eu tô com medo.
Vamos ver, minha mãe mandou aqui.
Oi, filho. Quem era de Catânia era o avô do seu pai. Pai do seu Rubens, do seu avô. Ele era de Catânia, tá? E agora eu fiquei curiosa, o que mais tem aí pra contar? Será que acho que é muito rolo aí com essa família toda, hein, André?
Calma aí, peraí. O avô do seu pai?
Do meu avô. É, não, avô do meu pai, pai do meu avô.
Seu bisavô?
É.
Moody, tá me ouvindo?
Tô ouvindo, Moody, fala.
Nossos bisavôs são de Catânia.
Uhum, eles devem ter se conhecido lá.
Moody, eu tô chocada, você não tá?
Aham, uhum, eles podem ter sido amigos, jogaram dominó junto.
Moody, eu tô em choque, eu não tô brincando, eu tô em choque que nossos bisavôs são de Catânia.
Aqui, ó, Catânia é uma comuna italiana na região da Sicília.
Sim, sabia. Não, gente, peraí que eu tô arrepiada. Moody, você não tá?
Tô.
Moody...
É que eu tô pesquisando aqui agora.
Moody, eu tô muito nervosa.
E é uma cidade portuária, tá vendo? A galera vem muito de navio lá fazer festa.
Moody, eu tô em choque. Eu não tô brincando. Você não tá em choque. Eu tô muito em choque.
Deixa eu ver aqui agora a região da Catânia. Eu tô abrindo o mapa agora.
cada dia mais a gente tem mais provas de que a gente é alma gêmea.
Eu não quero tomar atitudes precipitadas. Por isso
do que
eu tô,
você tá falando?
Eu tô procurando no mapa aqui pra entender o Catânia.
Não, mas foda-se. A gente sabe que nossos bisavós são de Catânia. É isso que eu tô falando.
Com certeza. E não deve ser um lugar tão grande,
cagou,
né?
O André cagou. É isso que o André cagou. Vamos deixar bem claro que o André cagou.
Não,
nossa coincidência.
Moody, achei demais. Eu tô só pesquisando aqui pra gente falar a coisa direito.
Que chatinho.
Hã?
Eu tô aqui em surto.
Mas olha aqui, Moody. Catânia, eu tava querendo ver o tamanho de Catânia. E Catânia é muito pequeno. Então,
sim,
provavelmente, os nossos bisavós jogaram dominó na Praça Central. E falaram de futuro. De como seria se eles tivessem família no Brasil.
Eu tô em choque. Não, eu juro que eu tô em choque.
Deixa eu ver aqui. O tamanho de população. Vamos ver. População de Catânia.
Pergunta o nome dele. Puxa, que pena. Não, eu tô com pena, porque meus avós faleceram. Nossa, e assim, se a gente falasse, né? E os seus avós, por parte de pai, também, né?
Sim.
Olha que pena, porque com certeza, se um deles estivesse vivo, a gente perguntaria o nome e talvez se conhecesse.
Total.
Mano do céu.
Olha aí, tinha que ter feito antes. E
eu
olha
vou falar
só,
por irmão do meu avô.
E olha só, Catânia tem 300 mil habitantes, Moody.
Gente, eu tô até suando.
A chance deles terem se conhecido...
Eu tô suando.
Não é?
Moody, juro que eu tô muito em choque, não é brincadeira. E eu lembrava que sua mãe tinha me falado alguma coisa de Catânia, que alguém era de Catânia, mas assim, passou, faz muito tempo que ela me falou isso, quando a gente se conheceu lá no começo do namoro. E aí eu descobri só que meu bisavô era de Catânia mesmo esses dias, que eu lembrei, né, que eu falei com meu pai, esses dias não, né, antes de gravar esse episódio que eu perguntei pra ele.
Uhum.
Por isso que eu tô muito em choque, tipo, eu não imaginava.
Caralho.
Pergunta o nome dele pra sua mãe.
E Moody, é uma cidade linda, hein? Tô vendo foto aqui agora.
Sim, Moody, eu já vi, porque essa viagem é uma viagem sonho da minha família. O meu pai me falou, né, que eu conversei com ele antes de gravar o episódio, meus pais me contaram. Bom, minha mãe me falou que os avós dela, a avó dela era da Itália, como eu falei, né, e o avô era espanhol. E aí, meu pai falou que os avós dele... Todos eram italianos, né? Parte de mãe e parte de pai. Parte de mãe, eles eram da região de Orzo Marzo, que é da região de Cosenza, que é também na parte sul-sudoeste da Itália. E aí, os avós, por parte de pai, né?
Uhum.
Os pais dos meus bisavós, por parte de pai, era o José Catânia, que é da Catânia, e a Palmira, que era, na verdade, do Brasil. Ele era de Catânia. E, enfim.
E mais uma coincidência, então, porque o meu bisavô chamava José.
Não, não, não. Não, não, não. Finalizamos a conversa.
Meu
não tem
pai
mais
acabou
o
de mandar
conversar.
Aqui, ó. Olha como o pai
não,
mandou.
Não, gente. Não, 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 Moody.
O nome dele era Giuseppe. Só que, quando ele veio pro Brasil, ele fez o documento que era José. José Mainente, acho.
José Mainente.
José o quê? José o quê?
José Mainente.
Ah.
Eram os dois José, os dois Zezinho do dominó.
Moody.
José Catânia e José Mainente. Morando na mesma cidade. Imagina a coincidência disso. Quantos países, quantos continentes?
Moody. Eu tô em choque.
E tem duas pessoas da nossa família, né? Depois de 8 gerações, sei lá, 5, 4, sei lá quantas foram as 3, né? Talvez essa. 4 gerações. E eles estavam na mesma cidade que tem 300 mil habitantes.
Moody, eles têm o mesmo nome.
Tem o mesmo nome. Fica aí, Marcia Sensitiva. Você sabe o que você fala.
Moody, a gente é alma gêmea. Não tenho mais dúvida nenhuma disso. Eu não tô brincando. Se eu não acreditava em alma gêmea, agora eu acredito. Porque tivemos Marcia Sensitiva pra provar com os números da numerologia.
Uhum.
E tivemos mais essa, que não é possível. Os dois bisavós com o mesmo nome. Os dois bisavós com o mesmo nome por parte de pai.
Isso. Morando na mesma cidade de 300 mil
Morando
habitantes na
Morando na mesma cidade de 300 mil habitantes na Itália. Moody, não pode ser, que é meu sobrenome.
Moody, quando que a gente vai fazer essa viagem?
Eu tô passando muito mal. Peraí, eu tô passando mal mesmo. Tô me ventilando aqui.
Pra quem não tá vendo essa cena, eu vou descrever pra vocês.
Tá ouvindo o barulho da folha aqui, ó.
A Foquinha tá com uma folha de sulfite toda rabiscada, fazendo como se fosse um leque. E atrás dela tá a roleta do Resta 1 da live.
Tira o print.
Que não tem onde guardar.
Tira o print.
Vou até tirar uma foto aqui. É isso aí, gente. Essa é a cena aqui. Registrada, vai virar um story aí, se a gente não esquecer de postar.
Gente, acabou. Cara, pra mim, né? O episódio a gente pode até encerrar por mim, porque não tem mais o que falar.
A gente deu voltas e voltas no mundo aí com a nossa ancestralidade e descobrimos que era pra acontecer. Não dá vontade agora de pegar a máquina do tempo, voltar em Catânia aí, na época que nossos bisavós eram vivos, fingir que a gente é nativo. Que a gente só quer ver se eles são brother ou não.
Modi, cadê Dark essas horas?
Modi, imagina se eles namoraram escondido.
Modi, tudo pra mim. Antes do casamento.
É.
Não, imagina. Ai, gente, eu tô muito. Cê, imagina, ele era.
O seu bisavô, ele fazia o quê?
Padrinho de casamento. Padrinho de casamento.
Ele fazia o quê? Você sabe, profissão?
Não. Vamos descobrir, Modi.
Peraí.
Não,
isso aqui,
preciso ligar pro meu pai. Eu vou ter que ligar pro meu pai.
Gente, isso aqui virou um episódio do Modus Operandi.
Chama a Mabia Carol.
É, aqui. E o João mandou um áudio também.
Não, mas você descobriu o que o seu bisavô fazia?
No, meu pai não sabe, porque ele morreu quando o meu avô tinha só 3 anos de idade.
Ah, então,
acho que não teve um convívio, teve algum problema aí que meu pai não sabe nada dele.
Entendi.
Mas enfim, agora a gente tem que fazer essa pesquisa aí dos Mainente, dos Catânia, nas árvores genealógicas aí do mundo, pra chegar aí nesse momento onde eles se encontraram pra jogar dominó.
Não, gente, a gente vai, nosso dever é tentar descobrir se eles tinham alguma relação. Eu vou descobrir, vou falar com a família do meu pai pra tentar chegar lá, Moody. Agora eu tenho essa missão, foca em FBI, não falha.
Caramba, é mais do que nunca, agora esse FBI aí vai ter que fazer valer, hein?
Vai, vou atrás. Vamos atrás, que você também vai ter que ajudar pela parte do seu...
Não, com certeza, eu já tô aqui caçando todos os sites de registro de coisa, a gente vai descobrir.
E virou uma... Agora é uma meta real a gente ir pra Catânia, hein?
Sim, com certeza, daí vai a viagem da vida agora virou. Né?
Ai,
enquanto
Modi,
isso,
que lindo.
No meio dessa pesquisa toda, a gente mergulhando, meu irmão mandou um áudio.
Tá.
E aí, você acha que o João tá preocupado com isso?
Óbvio que não.
Esse aqui é o jeito do João viver a vida dele.
Não tenho muita curiosidade nessas coisas, não. Que eu, sei lá, mas eu queria saber a minha origem. Não sei, se puder saber aí. Eu devo ser um caso raro. Provavelmente. Mas nascer, eu queria ter nascido no Brasil mesmo. Só rico, talvez, mas tá bom. Saúde.
Ah, esse é o João, gente. Meta de vida é ser o João. Ele não quer mais nada. Ele só, por ele só nascer no Brasil, tá bom.
É.
E rico só. Ele queria ter nascido mais rico.
E com saúde, né? O final, o João, ele sempre as mensagens dele. Ele é um tiozão do WhatsApp, né, o João, praticamente, né? Com 22 anos de idade, já era um tiozão.
Não,
o que
ele
a gente
manda...
precisa é isso aí, isso aqui, e saúde, né, André? O resto
saúde.
A gente corre atrás.
É. Não, mas eu amei que assim, não tem. Ele não tem. É, não pensar, né? Tipo, não, por mim, Brasil
nada
mesmo.
De boa.
E é. só se pudesse ter nascido rico.
Tranquilidade.
Com saúde, né? Tá bom.
Tranquilidade.
E sabe a origem, né? Porque é um caso raro, né?
Só um caso raro.
Isso realmente é um caso raro. Isso daí o DNA não mostra, não, tá? O meu DNA não mostra, não.
É.
Mas, ó, o que eu ia falar. É que quando a gente fez aquele post lá, avisando que a gente ia fazer o teste lá no meu Instagram, tiveram algumas perguntas. Uma delas foi da Ro_Sunny, perguntando como a saliva consegue detectar a quantidade de povos que eles detectam. E aí, né, meu DNA respondeu pra gente e disse... A coleta do meu DNA Origens é feita com um cotonete especial e envolve coletar as células da parte interna da bochecha, mucosa bucal. Dizemos saliva de maneira mais genérica. Com essas células já conseguimos acesso ao DNA e o analisamos em busca de marcadores genéticos. Depois comparamos o resultado com um banco de dados e identificamos até 88 populações que possam estar presentes no DNA da pessoa.
Caramba! A tecnologia, a modernidade, né?
É tudo,
cotonete,
né?
Cotonete especial que pega por dentro da bochecha o seu DNA.
Exatamente. E olha só, muita gente, quando eu postei, falou sobre boatos de que a partir do momento que a gente aceita fazer isso e entrega o cotonete e tal, a gente, o nosso DNA pode ficar público para qualquer pessoa ter acesso. Só que o meu DNA respondeu algumas pessoas lá no post e disse que não é verdade isso, né, com o caso deles. Eles disseram assim, acho importante falar, porque acho que muita gente pode ter essa impressão. O meu DNA disse assim: logo que adquire seu kit, o usuário assina um termo da ciência do que será feito com os dados. A única pessoa que tem acesso aos dados é o próprio usuário, já que ele fica armazenado criptografado. As informações genéticas presentes em nosso banco de dados são de propriedade do usuário, que possui o total controle sobre seu uso. Seguimos o conceito da nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, em que os dados são seus e você que decide o que quer fazer com eles. O meu DNA se compromete a não ceder ou comercializar informações individuais identificáveis do usuário sem a sua expressa autorização. Isso quer dizer que nenhuma outra empresa vai ter acesso aos seus dados identificáveis.
Olha aí, não, então não corre o risco de eu estar andando na rua e encontrar um clone meu.
Exatamente.
O que eu adoraria também.
Achei importante falar, porque, né, porque a gente está divulgando, né? E acho que muita gente pode ter tido essa dúvida, mas é de confiança. E eu amei saber a minha ancestralidade, eu amei saber que, mais do que nunca, eu e o Modi somos almas gêmeas, porque, caramba, Modi.
Se a gente tivesse escrito esse roteiro, não ia dar tão certo.
Não,
que depois
não
que
mesmo.
A Márcia Sensitiva falou que a gente é alma gêmea, a gente descobriu que nossos bisavós moravam na mesma cidade. Isso é muito impressionante. No mundo
tem
todo.
O mesmo nome.
Tinha um mundo, tinha um mundo
tinha
acontecendo.
Um mundo.
Tinha lá na Escandinávia, lá tinha viking. Né? O bicho tava pegando.
Drusos,
tava...
no Oriente Médio, os drusos da minha família.
Os drusos, pra lá e pra cá, e não sei o quê. E tinha uma cidadezinha chamada Catânia, na Itália, com 300 mil habitantes, que devia ter menos na época, né? Se a gente for pensar que a população deve ter crescido. Vamos chutar aí 300 mil, vai, que já é
quantos
pouco, né?
Que ano será que nasceram nossos bisavós, mais ou menos?
Ah, deve ser tudo da mesma faixa, porque se a gente for pensar aí que os nossos pais...
Que ano?
Hã?
Que ano?
Ó... O meu avô, o bisavô é vô do nosso avô, né?
Isso.
É isso?
Isso.
Vô do avô.
Vô do avô. Não.
Tá.
Vô do pai.
Pai do avô.
Tá. É, pai do avô e vô do seu pai.
Tá. Então, eu vou pai do meu avô, que é mais fácil de imaginar.
Isso, pai do seu avô.
Então, o pai do meu avô morreu... Quando meu avô tinha 3 anos. Meu avô nasceu em 1930, alguma coisa. Então deve ser, tipo, ele morreu por ali. Então ele deve ser 1860. Olha aí, já imaginei até uma sériezinha passando em 1890 numa cidadezinha de Catânia.
Ah, Moody.
Olha aí. Que doideira, hein?
Meu
Deus. Tem nem clima pra ir pro fac.
Que é isso?
Eu nem creio. Eu quero desligar aqui e fazer um call com todas as famílias reunidas.
Eu também.
Com papel,
quero muito.
Papel e lápis na mão e vamos lá, gente. Ó, vamos voltando aí.
Mas, ó, outra coisa que eu queria falar, que uma pessoa também comentou lá no nosso post, que foi o Marcelo, _ O. Por causa do sobrenome, vocês têm parentes próximos italianos? Já pensam em tirar cidadania? Olha só, quem diria que a gente ia descobrir que temos parentes próximos, tão próximos. Meu Deus.
A cidadania dá pra tirar, né?
Então, a cidadania eu sempre quis tirar.
O,
inclusive,
o meu avô tinha cidadania.
Então, inclusive, eu consigo tirar com os dados que eu tenho já, as coisas que a gente tem, que a gente levantou uma vez.
Olha aí.
Dos meus bisavós e tal. Tem que ir atrás disso.
Olha aí. Eu, quando a gente tiver velhinho, a gente pode vender tudo e morar em Catânia.
Ai, Moody.
Se aposentar, se aposenta lá, Catânia, respirando o ar dos nossos antepassados.
Fiquei emotiva.
E passa aí e aí já. Bota os filhos já vão estar velhos, né? E aí,
Moody,
faz uma grande macarronada, todo mundo junto.
Uma grande macarronada e um belo vinho. Tá vendo? Não é à toa que a gente gosta tanto de vinho.
Tá aí.
Aquelas, né?
É, não é à toa, não.
Modi. Ai, fiquei emotiva, gente. Fiquei emotiva.
Então vamos mudar o astral, então? Vamos pro FAQ?
Vamos pro FAQ, então.
Então, Modi, hoje o FAQ, a vinheta, vai ser em italiano, em homenagem aos nossos ancestrais. Tá? Não é que eu pesquisei no Google Tradutor, não. Eu venho na cabeça aqui.
Normal. Coisa de sintonia, né?
Então, Moody, chegou a hora do
I proprietari della ragione.
Foi com cara de nome de novela, hein? Gostei.
É isso. Tem coisa boa aí, Moody?
Vamos lá que tem. Ó, a gente pediu um FAQ livre, porque a gente quer ouvir mais de vocês em 2021, né? Já que a gente começou o primeiro episódio do ano, a gente fez FAQ temático. Agora a gente quer ouvir os doninhos. O que tem pra dizer, o que tem pra perguntar, o que tem pra pedir pra gente. Vamos ver. Gabriela Conde mandou. Quero muita, muita colaboração com a Mac Nóbrega. Vocês juntos não tem nada melhor. Também achamos, inclusive... Tá aí na nossa meta ter Mac esse ano de novo, obviamente.
O Mac que lançou um podcast pela Half Def, inclusive.
Verdade.
Recentemente, que é o Faces, né?
Sim.
Uma ideia muito legal. Se vocês não ouviram, tem que lá ouvir.
Ótima dica, Moody. A Mac é tudo. Vamos lá pro próximo. Ah, lembra que a gente no episódio passado, pra quem ouviu, espero que todos, a gente leu o FAQ da história... Do Reinan, que passou a virada de ano na moto, tentando achar a casa.
Sim.
A casa do meu tio. A gente falou assim, meu, será que ele tava na garupa da moto de quem, né? E aí ele respondeu, ele falou. E aí, Modis, vi no episódio que vocês ficaram com dó do mototáxi. Venho dizer que ele ficou pistola comigo por não saber onde era o lugar e me largou no meio do nada. Sorte que consegui chegar andando até onde estavam meus pais. Tenho vários rolês assim, depois mando mais. Beijos. E André, saudade do radialista. Manda um beijo pra Salvador, Bahia.
Beijo, Salvador, Bahia. Cidade quente e gostosa do carnaval.
Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer um vídeo do Moody mandando beijo. Porque vocês ouvem o Moody mandando beijo, o radialista mandando beijo, vocês gostam, né? E vocês já amam. Agora vocês precisam ver... O Moody fazendo, vê a imagem, porque é muito melhor.
Eu não sei como é.
Moody, tá, é perfeito. Não... Você faz uma carinha, uma expressão, um jogo de corpo que não tem igual. Que
é
o combo do radialista, você personifica mesmo.
É o método Stanislavski, né?
Legal. Vamos lá pro próximo. Aman Leov. Fala, seus viciados em BBB antes mesmo de virar modinha. BBB tá aí, né, meus anjos? Eu sou uma BBB maníaca desde o primeiro. Dos meus 28 anos, vejo BBB há 20. Pois bem, em 2013, eu fui na Casa de Vidro, em São Paulo. E cheguei lá logo que o shopping abriu. Morava no interior e fui pra São Paulo ver familiares e passei por lá. E dei de cara com nada mais que o próprio Little Bonnie. Boninho. Cheguei pra tirar uma foto e ele foi querido, conversou comigo, me disse que aquele BBB ia ser demais e que teriam ex-BBBs. E aí me perguntou um nome de ex-BBB que eu queria e eu meti a louca e falei, Eliezer. Chegou o dia da estreia e o moço entrou. Se foi por mim ou não, eu dei uma ajuda aí. Só vem BBB 21. E ela mandou a foto dela com o Little Bonnie.
Porra, e ela
toda
podia ter...
pimposa.
Ela podia ter escolhido entre 100 pessoas, ela escolheu o Eliezer.
O Eliezer, né? Maravilhoso.
Caramba, a culpa é sua, viu? Você que financia o Eliezer aí na nossa vida.
Mas rendeu, Eliezer. Ó, a Soares Alice Underline falou, quero a volta dos quadros que tinham no primeiro episódio. Pode ser de vez em quando. Lembra quando a gente achou que ia fazer quadros e foi por água abaixo? Só o FAQ resistiu, mas além do FAQ tinha aquele que a gente interpretava a letra de música de um jeito único.
Uhum.
E qual que era o outro das notícias das celebridades?
Nossa, eu vou te dizer que eu nem lembro.
Ah, não, a gente vai ter que resgatar.
Não lembro.
Quero muito lembrar.
É que a gente veio muito na cabecinha do formato e de, nossa, os quadros, as vinhetas, não sei o quê. É. E é isso, a gente desapegou totalmente disso porque a gente viu que foi um teste, né? Na real, a gente tava testando, né? Nosso
começo. A gente viu que não precisava necessariamente, né?
Eu nem vejo esses quadros voltando. Acho que não tem mais a ver com a gente no sentido do podcast.
Também acho.
No tocante ao podcast não faz mais sentido.
Nossa, amor, é bonito isso. Então, Alice, talvez não volte nunca. Talvez a gente faça um dia. Quem sabe?
A gente grava e manda só pra você, Alice. Manda seu e-mail depois que a gente manda.
Bom, agora vamos ler o da Leoni Bela. Foquinha e André, primeiramente gostaria de dizer que amo e admiro muito esse casal. Agora vamos para a parte da história doida. Eu e meu namorado nos chamamos de Modi também. E ela botou M-O-D. O nosso é M-O-D-I, mas é o mesmo jeito de falar. E juro que não foi por causa de vocês. Eu namoro há 5 anos com meu namorado. Naquele Rock in Rio que vocês se conheceram, a gente estava no começo do namoro. E logo ali a história de Modi já rolava. No nosso caso, optamos por usar o D mudo. Tudo começou um dia que eu fui mandar mensagem para ele chamando de amor e digitei errado. Com o D no final. Depois disso, pegou. Ah, tem mais. Além dessa coincidência bizarra, meu namorado é muito parecido com o André. Mas assim, muito mesmo. Não de aparência, mas de jeito. Ele faz todas aquelas piadinhas irônicas que poderiam vir facilmente de André Brant. Falam do mesmo jeito e tudo mais. Um dia fui mostrar pra ele um vídeo seu com o André. Ah tá, tá falando pra mim, Foquinha. Um dia fui mostrar um vídeo pra ele, do André, pra ver... que eu não tava maluca e até ele achou bizarro. PS, ele adora o Lin-Manuel Miranda também. Tem questões com regata e preza pela privacidade do corpo dele, igual o André. Tudo só ficou mais bizarro quando eu fui mostrar o vídeo de vocês pra ele e o André cantou aquela música We Are The World. Não lembro qual foi o vídeo exatamente. Nossa. Sendo que no mesmo dia ele tava me gastando com essa música. Porque eu amo aquele clipe das collabs e ele fica nessa de zoar. Agora me diz quais são as chances disso tudo acontecer? Caramba. Agora, se o bisavô dele tiver nascido em Catânia, aí, meu anjo...
É isso que eu ia falar. Vê aí quantos por cento tem de Escandinávia e quantos por cento tem de Rússia e Grécia. E de repente a gente pode ser familiar aí.
É, parente. Muito bom. Parentes, adorei que ele. Mas é coincidência mesmo. A história do Modi, a história do Rock in Rio, os jeitos, We Are the World.
Ou
sintonia.
Apenas duas pessoas com muito bom gosto também, né? Pode acontecer.
Você achou? Você achou? Ó. Arroba RAIPS. Única coisa que eu quero de volta é o palestrinha.
Não vai voltar.
Ih! Achei baixo astral esse tom.
Não vai voltar.
Iva falou assim, bem sério, né?
É,
você ficou chateado, né? Com as críticas.
É que eu não sou não sou obrigado, né? Não tô.
A passar por isso, né, Mojo? A desafiar.
É tipo, um negócio que. Eu fiz em 30 segundos ali, tive uma ideia, tipo, não teve trabalho nenhum meu ali, não tenho apego nenhum. Justamente por isso, parei de
mas
fazer.
Mas tem gente que gosta.
É, então, mas aí elas vão ver os outros episódios, vão... Tem que parar no auge.
É boa, isso. Gostei disso.
É isso.
Tá. Arroba Mariana A, _ Oliveira AA. Fala, suas nenas sumida. Só queria comentar que eu e minha irmã começamos a assistir Little Fires Everywhere e não conseguimos pronunciar direito o nome do filho mais novo da Helena, o Modi. Por isso, apelidamos ele carinhosamente de Modi. Não manjo muito no inglês e essa foi uma forma da gente entender de qual personagem a gente está falando. Modi em Little Fires Everywhere, sim. PS, locutor, manda um beijo pra doninha de Umuarama, PR.
Beijo, Buarama do Paraná.
Muito bem. Então, agora eu fiquei na dúvida de quem que ela tá falando, essa pessoa aqui. Vamos lá. Alexandra Machado, arroba Machado, _ Al. Se a Márcia tivesse falado que vocês não se completavam tanto, mudaria algo na vida de vocês? Tipo, vocês acham que ficariam mais receosos no relacionamento, meio que com o pé atrás, pensando que não daria certo? Eu não.
Não.
Eu não acharia. Eu achei muito incrível que ela falou isso, mas se ela falasse que não era... que não se completavam tanto, eu ia falar, pô, na numerologia a gente não se completa, mas olha só como as coisas são.
É, falar, fez o trabalho mal feito, é isso que eu ia falar.
Ai, Modi,
porque a astrologia pra mim é só o que me convém, eu acredito. O que não me convém, eu não acredito. E é um direito meu aí, porque a astrologia é um negócio que pode ser que nem exista, a gente não tem certeza, né? Então eu prefiro acreditar nas coisas que fazem sentido positivamente, e o que é muito negativo, eu falo assim, não, é que deve ter uma coisa errada, a pessoa acha que não sabe fazer direito. Que é um jeito de eu ser otimista pra sempre.
Boa, Modi. Tô com você nessa.
Uhul!
Arroba Esté. Tô melhorando.
Tá melhorando.
Melhor esse de todos. Arroba Estevanucci. Eu queria saber como funciona o processo de criação da arte do episódio. Vocês que têm a ideia, ou o pessoal da Sublinhando, escuta o EP e desenvolve. A Sublinhando é uma pessoa só, né? Que é a Patrícia, maravilhosa, tudo pra gente. Ela é muito talentosa. Mas
falando
o processo.
Nisso, eu queria. Será que a gente pode botar aqui agora um áudio da gente mandando pra Sublinhando, explicando a arte pra vocês verem
Nossa!
O quão complexo é?
Monde, você resgatou isso.
Uhum.
Muito bom. Não, é isso. Vocês vão entender tudo agora, porque é o seguinte.
Ou não vou entender nada.
Ou nada, mas eu vou explicar primeiro. A Subli, a gente chama ela de Subli, né?
Subli.
É nosso apelidinho.
Oi, Subli.
É a Subli. O que acontece? Ela não ouve o episódio que não dá tempo, entendeu? Porque o episódio ele fica pronto muito em cima da hora. Então, o que a gente faz? Eu mando geralmente um áudio pra ela, ou um texto, explicando sobre o que foi o episódio e trazendo até algumas ideias, às vezes, que eu e o André a gente tem depois de uhum. gravado. Tipo assim, a gente foca no principal, às vezes dá umas ideias e tal, e umas coisas marcantes do episódio, e ela faz. E aí, mas aí varia muito de episódio a episódio. Tem episódio que ela faz, ela que tem a ideia. Tem episódio que a gente que passa a ideia e ela faz. A gente vai adaptando, enfim. E a vida que segue.
Oi, Subli.
Subli.
A gente tá aqui tentando pensar, mas a gente não tá conseguindo pensar hoje. Tá difícil. Mas a gente fez um resumo. A gente contou uma história que vai ser, acho que, bem um ponto alto, né, Moody? Que é a história do cogumelo no deck.
Isso, nasceu um cogumelo.
Nasceu um cogumelo no nosso deck e a gente ficou refletindo sobre isso. Do tipo, por que será? Eu dei um Google. Aí a gente ficou, ih, acho que nosso deck tá podre. A gente acha que vai repercutir isso. E aí a gente fez a retrospectiva do ano, a gente falou de perrengues do ano, séries do ano, músicas do ano, a gente viu o nosso Best Nine, que é aquele de as fotos mais curtidas do ano, o meu só deu Big Brother e do André só deu eu.
Usei pra ganhar like.
Aí a gente falou de Big Brother, que salvou nosso ano, eu falei que minha música mais ouvida foi Vitão.
Aí eu não sei se talvez a gente consiga.
Você falou o quê do céu? O que é a música mais ouvida?
Dilcinho,
a gente falou de Dilcinho também, que foi nossa
talvez
música do ano.
A gente consegue trazer uma coisa do conceito do 2020, sabe?
É.
A gente meio que se virando nesse 2020.
Quarentena, os talentos da quarentena, pai de planta, eu cozinhando. Acho que dá pra fazer um combo, um liquidificador na mão de conta.
É um pupurri, né, que a gente diz na França.
É um grande cheesecake.
É um cheesecake de 12 bordas.
Praticamente um episódio do podcast que a gente mandou pra Subli.
Tudo isso pra falar que é um cheesecake de 12 bordas. Esse aí era o estado
tá
que eu tava no dia.
O palestrinha tava ali. O palestrinha tá dentro do mood ainda. E a Subli mandou com muitas risadas em caps e falou, me senti ouvindo o próprio podcast agora. Beleza, deixa comigo, vou tentar misturar tudo aqui. E ela fez um grande cheesecake na arte do episódio 80, que foi esse episódio aí. Mas, ó, fiquei aqui pensando que podia rolar um episódio com a Subli, hein?
Pode.
E o boy dela, o sua Subli.
É bom, hein?
Casalzão também. Subli tá no dia a dia aqui, ouve sempre o pod.
Podemos trazer
Bora
ela pra
uma
participação especial da Subli aí.
Total.
Fechou,
acho que os
então.
Doninhos vão gostar.
Então é isso, né, Modi? E semana que vem a gente vai estar com um episódio que eventualmente não estará ao ar na terça-feira, e sim na quarta-feira. Por quê? Estamos com preguiça? Não temos agenda? Não. Porque tem Big Brother sendo lançado, né, Modi? Então a gente preferiu atrasar um dia para ter um episódio sobre Big Brother.
Foi que nem o ano passado a gente fez isso também, porque como a estreia cai na segunda-feira, e não vai dar tempo da gente gravar, tempo de subir na terça. E a gente só vai estar falando de Big Brother nessa semana, não é mesmo? É um grande momento, uma expectativa de todos nós, a gente fala muito disso no podcast, então a gente vai fazer o mesmo dessa vez, como estreia na segunda-feira, a gente vai repercutir no episódio de quarta, pra estar bem fresquinho pra vocês, meus anjos. Então bota na agenda, bota o despertador, não vai perder. Quarta-feira, em especial, extraordinariamente, vai ter o episódio Donos da Razão. Vocês podem acompanhar qual foi a belíssima arte que Sublinhando fez depois de um áudio super confuso que provavelmente a gente mandou para ela, lá no Instagram, @DonosDaRazãoPodcast. E você pode também comentar que palavra, Modi, se você ouviu até aqui.
Escandinávia.
Não, drusos.
Drusos. A palavra é drusos.
drusos. E é isso, comenta lá o que vocês acharam da nossa, do nosso resultado de ancestralidade. A gente quer saber a opinião de vocês. Comentem lá no Instagram, no Twitter, Donos da Razão Pode. Manda DM pra gente, que a gente sempre lê. E é isso.
E as suas redes
sociais? Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais. E eu sou o André Brant no Twitter. E Brant André no Instagram. Me segue, me dá like, que eu sou muito carente.
Puxa.
Rapaz! Um grande beijo. Beijo!